Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Deu play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Joe Burrow! Sacado, Joe Burrow, e o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do InfoCast, episódio 375, que vai sair no dia 22 de novembro, né? Eu não pesquisei, esse é o trabalho do Bregs, eu acabei esquecendo, mas eu vou ver aqui rapidinho dia do que é dia 22 de novembro. Mas primeiro falar com você, cara. Boa noite, Potter. Como que você tá, cara? Assim, extremamente caótico, né? Só pra... falar aqui, a gente vai falar melhor sobre isso lá pra frente, mas a gente tá gravando numa segunda-feira, o que é completamente anormal pra gente. A gente grava normalmente na terça-feira, porque já acabou a semana da NFL. E assim, aconteceu muitas coisas, muitos problemas pra resultar nesse episódio. Então eu espero que vocês estejam escutando esse episódio, tá ligado? Mas fala aí, Guter, como que você tá, cara?
Fala, Japa, fala aí o vídeo do The InfoCast. E realmente, cara, a situação é muito louca, porque... Terça-feira, né, também conhecido como amanhã pra gente, eu estarei no Maracanã vendo a seleção brasileira tomar uma sapatada de 4-0 da Argentina. Espero que comece jogando, pelo menos, que aí pelo menos eu vou dizer que eu vi o Messi ao vivo, né, na minha vida, mas é isso. E aí a gente teve que mudar a data, porque o Breg sabendo não vai poder nenhum dia dessa semana e da próxima, chinelou completamente, né? O cara tá priorizando o trabalho, cara, ao invés do
erradíssimo,
do,
né,
podcast.
Cara?
Absurdo isso, absurdo.
Erradíssimo.
Absurdo, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Não sou eu que faço as escolhas de vida dele. Como ousa querer ganhar mais dinheiro, irmão? Porra, tá de sacanagem.
Absurdo.
Mas enfim, então aí, semana muito louca mesmo. A gente não vai poder falar do jogo que... tava todo mundo mais aguardando, que é, obviamente, Chiefs e Eagles, porque pra gente ainda não aconteceu, vai acontecer em 2 horas, né? Então, a gente pode fazer um previewzinho, mas a gente não sabe o que vai acontecer no jogo ainda. Enfim, é isso.
Se tudo estiver ocorrendo como deveria, você que tá escutando esse episódio logo que lançou, né? No dia que lançou, na quarta-feira, dia 22 de novembro, hoje é dia do músico. Um dia é bacana, bacana, eu gosto, assim, eu acho que é uma profissão muito desvalorizada, o músico.
Sim.
Então parabéns a todos os músicos que escutam a gente.
Ou é desvalorizada ou é super valorizada, né? Depende da pessoa.
Existem uns poucos super valorizados.
Os Drakes da vida, assim, né?
Existem alguns justamente valorizados e a grande maioria subvalorizada, né? Então,
um salve especial também pra minha bisavó, que vai fazer aniversário dia 24 de novembro, vai fazer 96 anos de idade, tá?
É isso aí, caraca. Quase 96,
exatamente, tem mais idade que eu, você, Bregs, tudo junto.
Exatamente. Enfim, então vamos falar de NFL, né, Cutter?
Vamos, partiu.
Adiantou, a gente não tem como comentar muito o que aconteceu no Monday Night Football, porque a gente não faz a menor ideia. Estou porra, prevendo aqui, por motivos nem um pouco pessoais e clubistas, de que o Philadelphia Eagles vai dar uma sapatada nos Chiefs, né?
Amém. Assim, tô com a camisa dos Eagles nesse exato momento, inclusive.
Opinião completamente imparcial.
Exatamente. Inclusive, não sei se você tá sabendo, mas tá chovendo pra caralho, tá tipo 30 km por hora de vento lá, tipo, tá um apocalipse.
Tá uma loucura, então, tipo, eu não sabia.
Tá uma loucura, então vai ser um jogo intenso, vai ter muita corrida, então, pelo menos parece que vai ter, né? Aí vai chegar quarta-feira, a galera, tipo, 50 passes do Mahomes, 46 do
Hurts. Enfim, mas, cara, a gente tava até pensando no que faria aqui, e a gente chegou na conclusão de pensar quais seriam as consequências de cada resultado, né? Desse Sim. jogo. E aí você já provavelmente soube do que foi o jogo, e aí de acordo com o que a gente falar aqui, você vai pegar o que aconteceu no jogo e pegar pra si, né? Se os Eagles ganharam, você vai pegar as conclusões do que a gente acha que são as consequências dos Eagles ganharem. Se os Chiefs ganharem, aí vocês também pegam essa parte. Eu acho que assim, é um jogo que independente do resultado traz um impacto grande, né, pra própria conferência, né, Kuta?
Pois é, porque os Eagles estão em primeiro lugar da conferência, mas eles estão sendo seguidos no cangote ali por Detroit Lions, por San Francisco 49ers, por Dallas Cowboys até, né? Tudo bem que eles têm a vantagem ali do desempate, mas enfim, eles ainda vão se enfrentar mais uma vez. Então, esse 8-1 aí é confortável para ir para os playoffs, mas não está nem um pouco confortável para os Eagles para a primeira seed e nem para o título de divisão. Então, esse vai ser um jogo importantíssimo para os Eagles, que é aquilo, essa temporada toda eles acharam jeitos de vencer, e isso eu acho isso uma qualidade muito grande no time de futebol americano. A grande maioria das pessoas fala não, porque esse time é cagado, vence por uma aposta sempre, etc, etc, igual fizeram com os Vikings do ano passado. Mas tá aí, os Vikings estão todos remendados de lesão.
Os Vikings do ano passado não é um bom exemplo, porque chegou nos playoffs e deu no que deu.
Não, tudo bem, mas aí é um jogo, né, cara? Aí é ninguém Sunday, mas tipo, olha os Vikings desse ano, cara. O time tá todo fudido, tudo. Abalado de lesão de quarterback, lesão do melhor jogador da equipe, e eles estão 6-5, cara. Bizarro,
e assim,
absurdo.
Hoje eu diria que é um time favorito chegando nos playoffs, né?
Pois é.
Eu achei esse muito acima.
Mas também tá nivelado por baixo dessa porra dessa.
A gente comentou o Greg semana passada sobre isso, né? Tá nivelado bem por baixo a NFC, essa última vaga dos playoffs principalmente. Mas o Vikings são favoritos hoje. E assim, você comentou dos Eagles. Por outro lado, os Chiefs se perderem. Eles perdem, né, a seed 1 momentaneamente. Porque os Ravens estão, né, com 8 vitórias já. Então passam os Chiefs. E aí, os Chiefs ficam com o mesmo recorde de Dolphins e de Jaguars. Então assim, vira loucura. Abre muito espaço. Os quatro ficam com o mesmo número de derrotas, né? Isso é importante, porque os Ravens têm um jogo a mais, né? Os Ravens desses times foi o único que não teve bye week até agora. Então, assim, numa situação em que os Ravens entram na bye week e esses times vençam, e aí fica todo mundo empatado e loucura total. Então, assim, também gera um impacto muito grande uma derrota dos Chiefs aqui, principalmente nessa busca da seed. Na divisão, não, né? O Broncos, que é o principal concorrente, já tá bem lá pra trás, né? Então, não tem muito...
Apesar dos Broncos estarem jogando muito bem e terem até... Eles ficaram 1-1 com o próprio Chiefs, né? E tem uma schedule relativamente tranquila até o fim da temporada, tipo, sem muitos jogos difíceis. Ainda assim, não é um time, tipo, tão ameaçador assim. E eu acho que os Chiefs também jogos, né?
A gente não imagina que os Broncos vão terminar a temporada invictos daqui pra frente. E nem que
isso, e nem que os Chiefs vão perder mais dois jogos além desse.
Múltiplos daí, jogos, tipo,
Então eu acho, tipo, é muito difícil. É muito difícil. Agora, eu queria conversar sobre o time que tu falou brevemente, sobre os Ravens, cara. Porque quinta-feira a gente teve a vitória, né, de Baltimore sobre Cincinnati, um jogo que tava todo mundo esperando... Muito, tava tendo uma expectativa muito grande, porque Thursday Night tava sendo só entre time merda. E aí, quando tem realmente dois times competitivos, o Joe Burrow machuca, o Mark Andrews machuca. E Baltimore ainda assim leva melhor, eles ganharam por duas posses. E agora a divisão tá mais ali entre eles e os Browns, né? Steelers e Bengals ficaram um pouco mais para trás ali, não só em recorde, mas também na situação do time no geral, né? Eu queria saber de você, cara, o que que tu acha que essa lesão do Mark Andrews vai afetar muito esse Ravens?
Eu acho que vai impactar muito. Eu acho que, assim, são dois pontos que impactam. Primeiro, Mark Andrews não estar. O Mark Andrews não estar por si só, você já perde, cara, eu acho que o melhor recebedor do time. Definitivamente, tá? Não acho que seja nem discutível esse. É o cara com mais jardas recebidas por jogo, né? Ele teve um jogo a menos, ele já perdeu um jogo por lesão além desse, que ele perdeu quase o jogo todo, então seria quase praticamente dois jogos a menos por lesão, e ainda assim ele tem tipo, só 40 jardas a menos que o primeiro colocado, que é o Zay Flowers. E aí, o outro impacto, eu acho que o Mark Andrews abre muito espaço para o Zay Flowers. O Zay Flowers não é um recebedor vertical, ele não é um max receiver tradicional, ele é um cara que gosta muito de yards after catch, de explorar aquele miolo do campo, onde o Mark Andrews atrai muita atenção. Também tem o fator do Lamar Jackson com as pernas, atrair atenção, mas eu acho que o principal fator para o Zay Flowers tá tendo esse primeiro ano, essa rookie season tão prolífica, é a atenção que o Mark Andrews gera no mesmo local em que o Zay Flowers excede, que ele é excepcional. E aí isso impacta muito no jogo aéreo, porque as duas principais armas são o Mark Andrews e o Zay Flowers. O Mark Andrews fora não tem as recepções dele, não tem as jardas dele, e também tira a atenção dele e coloca no Zay Flowers, o que com certeza deve impactar no jogo do Zay Flowers. Eu acho que o Zay Flowers não vai conseguir manter o mesmo nível de jogo sem o Mark Andrews. E aí, cara, e aí tem os outros fatores, né? O Mark Andrews tem o dobro de TDs recebidos que o segundo colocado. Ele é uma arma em red zone muito forte. E não tem outras grandes armas em red zone, né, cara? Assim, o Lamar, o Lamar, ele tem poucos TDs passados. E isso é uma questão muito mais de esquema dos Ravens do que praticamente um problema do Lamar, um problema dos recebedores. Mas se você tira o Mark Andrews dessa equação, primeiro, dificulta ainda mais um problema que os Ravens apresentavam no começo da temporada, que era marcar TDs na red zone. Melhorou isso, implantando um jogo TS muito forte. Mas se você tira o Mark Andrews, aí que vão lotar o box na red zone para fechar o jogo terrestre. E aí eu quero ver como que esse ataque vai se sair com essa falta um pouco do jogo aéreo, tirando o Mark Andrews e dificultando o trabalho do Zay Flowers, e principalmente em red zone, que aí você tira o Zay Flowers e aí você fica extremamente unidimensional na red zone, e que já foi um grande problema desse time, né, o ataque na red zone. Então me preocupa um pouco pra esse final de temporada, principalmente, que assim, não quero desmerecer Browns, Bengals, que são os confrontos divisionais, que eles já tiveram os dois confrontos. Eu acho que os jogos mais difíceis dos Ravens é agora nesse final de temporada, que eles têm uma sequência de Jaguars em Jacksonville, São Francisco, os 49ers em São Francisco, e aí depois o Miami em casa. Então essa sequência de três jogos são os três jogos que talvez sejam os três jogos mais difíceis dos Ravens na temporada, vão vir numa sequência e numa sequência sem o Mark Andrews.
Sim, sim, pois é. Uma coisa que eu acho que pode ser positiva é que eu confio muito, muito no Isaiah Likely. Eu acho que o Isaiah Likely vai ter uma produção bem legal, bem interessante agora nesse tempo que o Mark Andrews fica fora. Né, o Isaiah Likely é o cara que eu defendi ali no processo pré-draft, né, do ano dele, Tyrande, que era de Coastal Carolina, que eu achava um absurdo. O maluco teve touchdown de 99 jardas, assim, no college. Ele era, cara, ele é muito, muito bom como recebedor. Como bloqueador, nem tanto, tá? Mas o Mark Andrews também não era o melhor dos bloqueadores do mundo, né? Então, o que ele mais adicionava era realmente no jogo aéreo. Eu quero ver como que o Lamar vai usar o Isaiah Likely como o tight end 1 do time, porque eu acho que ele tem um potencial muito bom como receiving tight end. Acho que ele pode ter essa função de ganhar suas 50, 60 jardas por jogo ali na ausência do Mark Andrews, e aí pode ser uma substituição legalzinha, entendeu? Então a gente vai ver como que as coisas vão evoluindo, mas eu tenho esperança que o Likely vai ser ser um substituto, não vou dizer a altura, mas eu não acho que essa falta, pelo menos no jogo aéreo, vai ser tão sentida por causa do talento que o Likely tem, tá? Dito isso, eu acho que os Ravens são um timaço, e aí a força deles maior não tá no jogo aéreo, né? Então, tá justamente na defesa e no jogo terrestre. Então, eu não sinto que vai ser um impacto tão grande assim, mas definitivamente a gente vai ver, né? Um Lamar menos confortável, porque o alvo favorito dele não tá mais ali em campo.
O alvo favorito da carreira do Lamar, né? Não é esse time. O Lamar, mano, sabe, o Mark Andrews, recebendo passe, acho que é o segundo melhor tight end da liga. Então, assim, não tem muito pra onde fugir. Eu concordo, eu gosto muito do Likely. Menos do que o Cutter, a gente tem os podcasts da época que o Likely foi draftado um pouco menos que o Cutter, mas sempre gostei muito, sempre achei
muito. Eu tinha ele como Tyrande 1 do tio.
Eu lembro, era isso eu. Mas assim, eu concordo, eu acho que o Likely, ele, assim, ele não vai subir a altura do Mark Andrews, porque é isso, Mark Andrews é, assim, top 3 Tyrandes da NFL hoje e não é o terceiro, tá ligado? Então. Ele é muito bom e é desonesto esperar isso do Likely, mas eu acho que o Likely pode ter uma produção muito decente na ausência do Mark Andrews. Só que eu acho que ele, apesar disso, ele não vai ser o que o Mark Andrews era atraindo atenção para abrir espaço para o Flowers. Eu acho que assim, o Likely pode até suprir a falta do Andrews na questão de recepções, na questão de jardas que o Mark Andrews conseguia produzir. Mas na questão de atrair atenção para os Zay Flowers conseguir produzir, eu acho que não. E aí isso acaba levando assim, você consegue corrigir um problema. Apesar de eu não achar que o Likely, ainda nesse momento, e aí isso é algo que a gente citou na época, que era um dos poucos defeitos do Likely entrando pro draft, ele ainda seja um alvo confiável em red zone. E aí, e assim, ele corrige um dos três problemas na ausência do Mark Andrews. Ele é um bom recebedor para o Lamar Jackson, um recebedor grande. Não só um grande recebedor, como um recebedor grande para o Lamar continuar produzindo com o tight end. Mas o problema do Zay Flowers produzir menos na ausência do Mark Andrews e o problema da Red Zone se mantém, mesmo com o Likely jogando bem. Porque ele não consegue, assim, um dos motivos, ele não gera tanta atenção quanto o Mark Andrews, naturalmente. E ele ainda não é o cara que ele poderia ser pelo tamanho dele na Red Zone. Ele ainda não conseguiu fazer isso, evoluir nesse aspecto que já era uma preocupação nossa quando ele chegou na NFL, né?
Eu tenho uma teoria sobre o Lamar e o Mark Andrews. Eu acho que o Lamar, ele se apoia demais no Mark Andrews, sabe? Eu acho que... isso é um ponto ruim, tá? Pra mim, o Mahomes se apoia muito no Kelce. Não é um problema, porque o Kelce é muito bom, o Mark Andrews é muito bom. Entendeu? E ambos são realmente os melhores recebedores dos seus respectivos.
O problema não é se apoiar o cara bom, é se apoiar o cara ruim, porque ele não vai prestar.
Exatamente. Então, tipo, não, isso não é um problema, mas eu acho que ele se apoia muito. E eu acho que com a perda dele, a gente vai ter uma distribuição de targets mais igualitária, se dá pra dizer assim, pra, sabe, agora com o Likely chegando, ele vai ter seus bons targets, o Zay Flowers vai ter mais targets, o Odell vai ter mais targets, até o próprio Rashad Bateman pode ter mais uns targets aí também, e eu não sei, talvez isso libere um pouco mais o Lamar, tipo, com ele não tendo aquele alvo de confiança, a tentar coisas mais ousadas ali, opções mais ousadas de vez em quando ali para um Flowers da vida, para um Odell da vida, mas enfim.
Eu não sei se isso é extremamente positivo nesse momento. Assim, o Zay Flowers já se provou.
Depende de como ele... qual vai ser a eficiência dele fazendo essas coisas, né? Se ele for mais agressivo e der merda, aí é ruim, mas se for mais agressivo e der bom, ok.
Mas assim... até pelo nível dos caras pra quem ele tem que lançar. O Zay Flowers, tudo bem. O Zay Flowers já se provou assim nessa temporada. Inclusive, calou minha boca. Eu tinha várias críticas com os Ravens draftaram o Zay Flowers e eles fizeram a decisão correta. Agora, cara, o Odell, em alguns momentos ele se mostra um ótimo Odell. Não aquele Prime Odell, mas um bom recebedor. Sim. E em outros momentos ele fica completamente preso na marcação. Rashad Bateman nunca se tornou o cara que a gente imaginava que poderia ser, né? Que é um Keenan Allen dos pobres, assim. Ele nunca se tornou esse cara. Cara, o Nelson Agholor 2023,
não,
né? 2023.
Não, vamos comentar sobre o Nelson Aguilar depois, que, pelo amor de Deus.
Isso que ele é o vice-líder em touchdowns dos Ravens recebidos. É então, assim, cara, então acho que assim, seria ótimo se ele tivesse armas, se o Lamar tivesse recebedores que, assim, falta destravar o talento. Tem uns jovens ali que falta destravar o talento. Eu não acho que seja o caso desses Ravens, entendeu? Então isso mais me preocupa ele ser obrigado a lançar pra mais pessoas do que me anima, sabe? Mas, a ver, pode ser que sim, o Odell realmente volte a um ótimo momento agora.
Sim.
Porque o Lamar vai precisar lançar nele. E aí seria positivo, mas não sei. A ver, né?
Cara, falando em lançar pra mais pessoas, eu queria puxar um cara que você gosta muito, menos quando joga contra Michigan, que é o CJ Stroud, velho. Cara, que é isso, velho? Tudo bem que essa semana não foi das melhores.
Ele teve uma partida ruim, né? Essa semana, assim.
Mas mesmo assim, cara, você vê, tipo, se você olha pro jogo, tu vê, tipo, cara, ele é muito bom, cara, que isso?
Ele
que isso, cara?
Ele se tornou aquele...
Ele traduziu perfeitamente, cara.
Cara, ele se tornou 100% do tempo na NFL... O cara que ele só mostrou ser em Georgia, naquele jogo contra a Georgia, tá ligado? Na semifinal. Assim, porque os defeitos que ele corrigiu naquele jogo, ele corrigiu mesmo pra sempre no jogo dele. É espetacular o CJ Stroud. Teve um jogo ruim, estatisticamente, né? Contra os
Cardinals. É mais por causa das três interceptações, né?
Então, e aí, principalmente, eu acho que o jogo é ruim... Mais do que as estatísticas do Stroud, porque quase que ele dá uma pipocada, cara, monumental, né? Esse é o problema. Sim. Porque, assim, é sorte dele que a Arizona, dois turnover no downs idiota, já no campo de ataque, se chuta os dois field goal, capaz de sair com a vitória desse jogo. Um era um pouco mais longo, né? O primeiro era um pouco mais longo, mas mesmo assim, podia chutar e acertar os dois e sair com a vitória, né? Mas acabou
não me fala
que
de
não...
chutar field goal pra conseguir vitória, não, cara. Vai tomar no cu. Jason Myers vai tomar no meio do seu cu,
não, mas
seu merda.
Tem que se estender a ou o Pete Carroll, que chamou aquela jogada, ou se for verdade o que parece que aconteceu...
Foi o Dino, foi o Dino.
De comunicação, o Dino foi imbecil de chamar aquela corrida, em vez de mandar um spike.
A corrida... Pois é. Que, tipo, deu problema de comunicação, o Pete Carroll admitiu isso, e o Pete falou que achou a chamada boa, mas que a OL bloqueou mal, porque o Charbonnet ia conseguir mais jarda e tal, porque ninguém tava esperando, o boxe tava leve e tal, tipo, eu entendo.
Mas mesmo assim, mas você,
porra,
não chama aquela jogada. Ainda mais logo depois de um passo espetacular pro DK.
Cara, era a primeira pra 10. Era só dar spike, velho. Tipo,
dá o spike,
você dá um spike. Tipo, você não tá ouvindo porra nenhuma, dá um spike. Dá e vai spike. Lá falar com o cara, velho.
E aí você tenta alguma jogada. Mesmo que seja pra correr, cara. Tenta correr, entendeu? Não faz diferença. Mas,
exatamente.
Enfim. Mas, cara...
Que dá pra você correr, dá o spike e chutar o field goal. Enfim,
exatamente. Enfim, mas assim, o Stroud quase deu uma pipocada monumental de novo contra o adversário fraco, né, cara? Acho que, assim, o pior jogo do Stroud nessa temporada provavelmente foi contra os Panthers, antes desse jogo. Esse jogo não foi tão ruim quanto dos Panthers, não. Só as interceptações do final do jogo foram tristes, mas ia ser uma pipocada monumental. Só que o ataque dos Cardinals não conseguiu aproveitar isso. E aí, cara...
O primeiro tempo dele foi absurdo, cara.
Foi, ele jogou...
Esse primeiro tempo,
cara... aquele passe faltando, sei lá, 20 segundos pra acabar o primeiro tempo é um absurdo, cara.
O pro Tank Dell?
Isso, do touchdown. Absurdo. Aquilo é um absurdo.
Mano, é muito engraçado porque, tipo, é um trio de recebedores. Noah Brown, eu não lembro se o Noah Brown jogou. Acho que não. Mas, tipo, é um trio de recebedores completamente, tipo...
Não jogou mesmo,
improvável,
não.
Improvável e com... Tipo, era esperado muito pouco dos três.
Sim.
Pela comunidade inteira. E tanto o Nico Collins, quanto o Tank Dell, quanto o Noah Brown tiveram seus jogos absurdos. E o louco é que você não sabe de quem vem o jogo absurdo, né? Porque o Stroud pode chegar e falar, pô, não, hoje eu vou lançar 10 bolas pro Noah Brown, ou pro Dalton Schultz mesmo.
O Dalton Schultz tá jogando muito.
É, tipo, os quatro, dá pra incluir o Dalton Schultz aí, os quatro podem ter, tipo, um jogo de 100 jardas a qualquer momento ali, e, tipo, ninguém ia ficar surpreso, porque todo mundo já teve ali seus dois jogos com mais de 100 jardas. Isso é, tá mostrando que o CJ Stroud, ele não, tipo, só pegou, tipo, tem um wide receiver elite aqui, e eu vou ficar lançando pra ele 15 vezes por jogo, e ele vai... Ele vai dar uma ajudada aqui pra mim. Ele não tem nenhum wide receiver elite. Tipo, se você for pegar aí no começo da temporada, se tiver alguém que colocou assim, pô, não, Nico Collins, é, ou Nico Collins, ou Noah Brown, ou Tank Dell, ou qualquer um desses três, tipo, ah, não, ele realmente é um wide receiver top 20 da liga. Pô, cara, essa pessoa é visionária, porque, tipo, eu definitivamente acho que não colocava nenhum dos três no top 30, cara.
Sim.
Enfim, e aconteceu. Os três estão jogando muito bem, Dalton Schultz está jogando muito bem. E é um ataque muito bem organizado, uma defesa muito bem coordenada. E, cara, eu tô começando a achar que esse time pode dar um calorzinho pra Jacksonville, cara, tu não acha, não?
Primeiro, só falando um detalhe: o Nico Collins já tem a melhor marca de jardas da carreira. Ele teve uma carreira curta, uhum, no terceiro ano dele, mas já é a melhor marca de yardas na carreira, e a gente tá, tipo, um pouquinho mais da metade da temporada. O Tank Dell era um rookie, né? Mas a gente não esperava muito. Ele foi draftado... Você lembra qual round que foi, Cutter?
Se não foi segundo, foi terceiro. Deixa eu pegar aqui.
Eu lembro que foi no meio ali do segundo dia. Mas, assim, não era um cara que a gente esperava muito ali. Saindo de Hills.
Foi no começo da terceira.
Isso. E o Noah Brown, assim. 69. O Noah Brown tem quase o triplo de jardas por partida que a melhor temporada dele. É que ele perdeu muitos jogos, então ele ainda não atingiu o número de jardas nesse começo. Porque ele teve, tipo, sei lá, 6 jogos na temporada, 5 jogos ainda. Ele teve muito pouco jogo, mas mesmo assim, jardas. Ele tem. Falta, tipo, 100 jardas pra ele atingir a melhor temporada dele, que foi a temporada passada, pra ele passar a melhor temporada dele. E em jardas por jogo, ele tem quase o triplo da melhor temporada da carreira dele, que foi a temporada passada. Então, assim, é absurdo. É absurdo que esses caras elevaram o nível aí com o Stroud tão muito bem. Eu acho assim, os Texans se colocam hoje como um time que é favorito aí pros playoffs, até pela questão do calendário, né? Eu acho que nesse momento... Os Texans estão na frente nessa briga, até porque a AFC North ainda vai se matar, eu acho, e um dos times, e eu acho que provavelmente desistido, eles vão ficar fora dos playoffs ainda, ou se não fora dos playoffs, tem um recorde pior que o dos Texans, e Denver ainda tem jogos complicados. A questão é, os Texans agora têm o jogo para se colocar realmente como um time... de playoffs mesmo, assim, é uma vitória que, assim, caracteriza, sabe? Porque, assim, a vitória contra os Bengals é enorme, mas mesmo assim, esse time tá sendo menos falado do que deveria. Se ganha de Jacksonville no jogo, no duelo divisional, conquista a questão do desempate, né, do critério de desempate, porque eles ganharam em Jacksonville lá no comecinho da temporada.
Sim.
E aí vira o número 1 da divisão nesse momento, né? Empatar o recorde, mas tem um critério de desempate. Aí eu acho que, assim, os Texans se colocam numa posição pra entrar muito forte. O que me preocupa nesse jogo pros Texans especificamente? O maior problema desse ataque dos Texans, quando pontuou pouco, não foi falta de produção. Esse ataque produziu quase a temporada toda. Eu acho que, assim, deixou de produzir mesmo no primeiro jogo. No segundo jogo da temporada contra os. Não, mentira. Eles produziram pouco contra. Meu Deus. Agora me fugiu. No primeiro jogo da temporada mesmo, contra o Baltimore, que eles perderam, né? Eles produziram bem pouco. Só nesse jogo eles produziram pouco ofensivamente. Os jogos que eles tiveram um pouco mais de dificuldade no ataque foi questão principalmente de turnovers, que atrapalharam esse último jogo, né, contra os Cardinals, o jogo contra os Panthers. Eles tiveram problema com turnovers contra os Bengals, mas não acabou que a defesa também forçou bastante turnover, e aí, beleza, conseguiu se manter. E aí, isso pode se preocupar contra os Jaguars, porque a defesa dos Jaguars é a defesa que mais força turnover na NFL. É uma defesa
toda
que...
semana tá formando, tá funcionando.
Toda semana tem fumble, tem interceptação, E aí rouba a bola. E assim, não sei se é algo que os Texans têm que se preocupar, mas os Jaguars atropelaram os Titans. Ah, mas é os Titans, era de se esperar, o pior time da divisão, verdade. Mas os Jaguars foram o único time que pontuaram mais de 24 pontos. Fizeram mais de 24 pontos nessa defesa do Titans. A gente não dá muito pros Titans, mas a defesa do Titans continua razoavelmente boa. Como sempre foi no comando Mike Vrabel. O problema dos Titans nesse momento é o ataque. Eu não sei se você lembra, mas o jogo em Londres dos Titans contra os Ravens se fuderam muito pra ganhar por conta da defesa dos Titans. A defesa dos Titans que impôs muitas dificuldades pros Ravens naquele jogo. Jaguars foram lá e atropelaram um ataque que tava com dificuldade. O maior problema do Jaguars até agora, né, na temporada, era o ataque que não tava conseguindo desbloquear. E aí a gente viu um jogo em que o Calvert-Ridley fez coisas completamente diferentes do que tava fazendo essa temporada. Cara, os Jaguars esqueceram de... cortaram isso de, cara, deixa o Calvert-Ridley lá, outside ele vai dar um jeito de ganhar e a gente lança nele. Não. Porque ele tava com um target share baixíssimo. Ele era o terceiro cara no target share dos Jaguars. Isso é absurdo. Isso não pode acontecer porque esse é o melhor recebedor. E aí trouxeram ele, movimentaram ele, colocaram ele no slot, fizeram motion com ele. E aí o que aconteceu? 2 touchdowns, mais de 100 jardas. Foi o disparado o melhor recebedor dos Jaguars na partida. Então assim...
Cara, eu tinha comentado, inclusive, isso. Eu não sei se foi no Twitter ou se foi em algum grupo, mas, tipo, parecia que estavam colocando o Calvin Ridley numa posição muito burocrática do ataque, sim, né? Como se fosse, tipo, um Davante Adams, assim, faz tua parada aí, tá ligado?
Eu acho que o Press Taylor não soube usar. Ele tava imaginando o Calvin Ridley de uma forma e ele não soube usar. Que foi um grande mérito do Jaguars na temporada passada com o Christian Kirk, né? A gente pagou absurdos nesse cara. Mas a gente sabe que ele não vai ser o clássico Ed Receiver 1. A gente vai ser criativo com ele e ele vai lá e consegue suas 1.100 jardas. A mesma coisa hoje com o Calvin Ridley. E você ter os dois é excepcional, porque aí você pode, cara, causar muita confusão na defesa, movimentando esses dois. Que foi o que aconteceu nesse jogo contra os Titans, né? Confundiu muito na defesa dos Titans essa movimentação. O Calvin Ridley ficou em 1 contra 1, com espaço em muito tempo, e isso é mortal. Então, assim, eu acho que se os Jaguars continuarem com isso, não só os Texans têm que se preocupar, a NFL toda. Porque o que bloqueou um pouco esse time de não estar ainda melhor, e, assim, é um dos top times da AFC nesse momento, é os Jaguars. E o que fez esse time não ser ainda melhor é esse ataque meio travado. E se desbloquearam esse ataque, realmente, esse foi só o início, só foi start de desbloquear esse ataque... É preocupante, eu acho que pra NFL toda, principalmente pra AFC, porque, cara, a defesa dos Jaguars, assim, com exceção daquele jogo contra os 49ers, que foi desastroso, é uma defesa absurda. Que eu acho que tava falando, força turnover. Sim. toda semana, bota o ataque em posições.
Principalmente isso, né, um nível de playmaking muito alto,
sim,
né,
isso.
Dessa equipe, é muito sec, é muito turnover, então...
Sobe muito em terceira
descida, são jogadas,
cara,
que mudam o jogo, né?
É muito difícil converter terceira descida, tanto é que os 49ers ganham o jogo, ganham muito bem, convertendo poucas terceiras descidas. É que os 49ers convertiam first down na primeira, na segunda descida. Mas, cara, é difícil converter terceiras descidas contra essa defesa dos Jaguars. Então, sempre foi o objetivo dessa defesa. É muito nítido. É roubar a bola e deixar o ataque adversário em terceiras descidas chatas. Médias para longas. A gente vai ceder alguns first downs longos, tudo bem, beleza, mas a gente vai colocar em algum momento em terceira descida e não vão converter contra a gente. Então assim, essa defesa cede um pouquinho de jardas a mais do que gostaria, talvez, mas depois consegue fazer pelo playmaking, por travar terceiras descidas, essas questões, né? Então assim, é um time que realmente, se desbloquear essa questão do ataque, eu acho que fica preocupante pro resto da AFC, porque todo mundo tem seu problema, né? E esse é o de Jackson, viu? Todo mundo tem algum problema. Se a gente falar dos Chiefs que a gente citou antes, o ataque ainda não clicou, o ataque ainda não desbloqueou. Ah, é um ataque muito eficiente, eu concordo. Mas todo mundo concorda que esse ataque ainda não desbloqueou, não jogou como deveria. Porque a gente vê os Chiefs das últimas temporadas, né? E, cara, é totalmente diferente essa temporada o ataque, apesar de ser bastante eficiente. Os Ravens têm agora principalmente essa questão da lesão do Mark Andrews, que pode trazer o problema anterior, né? Que é o ataque em red zone. É, os Dolphins é a defesa, a defesa e o ataque, que nos principais jogos acabam sendo bloqueados. E aconteceu de novo contra um Raiders que nem é tudo isso, entendeu?
Que engraçado, cara. Olha só. Tipo, a gente tem uma NFC que tem um topo muito bem definido. E o Wild Card, ele é nivelado por baixo. Na NFC é o contrário.
Não, é a briga de
na
maluco.
Na NFC, o topo é briga de maluco. Todo mundo cheio de problema, a galera toda, pô, brigando. Tentando, tipo, passar por esses problemas pra ter seed 1. Na NFC é, tipo, tá todo mundo, assim, perfeito, assim. Philadelphia tá maravilhoso.
São Francisco se acertou
bem.
De novo, é.
Pô, é. Pois é.
Detroit,
até
Detroit, coisas estão
Detroit
acontecendo.
Virando jogos. Estão vencendo jogos. É, tipo, jogos de time campeão, assim. Então,
mas,
tipo,
mas sabe
esses
que eu
times
acho?
Estão muito bem.
É que o time médio da NFC é muito mais forte que o time médio da NFC.
Sim. Mas o topo da NFC é muito melhor do que o topo da AFC hoje.
Então, não sei se é muito melhor. Ou será que é menos provado, é menos testado, entendeu? Tanto é que a gente pega, por exemplo, o San Francisco 49ers, os maiores desafios dos 49ers na temporada até agora foram dois times da AFC, que foram os Browns e os Bengals, né? Nessa sequência
aí
que eles sofreram mais.
Pegaram duas das três melhores defesas da NFL,
é,
né?
Sim.
Sendo que a terceira são eles mesmos.
Sim. Pegaram duas defesas então, bizarras, tipo... mas pra você ver, entendeu? Como, assim, é isso, assim, você vê a NFC North, se não fosse a lesão do Joe Burrow...
De todo mundo.
Pô, é. Mas assim...
Lamar Jackson é o único QB1 saudável daquela porra.
É verdade, a lesão do Watson, né, a lesão do Pickett, então assim... É, mesmo assim, tá todo mundo lá com recorde bonitão. É loucura, cara. E AFC, eu acho que tá assim. Os Texans que a gente não esperava nada, né? Você citou. Os Broncos que a gente não esperava muito e do nada ressurgiu. Os Jets são um time que é muito chato, é uma das melhores defesas da NFL. Os Bills estavam capengando, mas tiveram um jogaço contra os Jets, contra uma das melhores defesas da NFL. Os Bills, o ataque dos Bills foi lá e se reencontrou do nada. Então. É, cara, assim, eu acho que o nível tá muito alto da AFC esse ano, e é muito legal isso, é muito legal, porque, cara, de verdade, a gente tem um campeão de divisão mais ou menos definido, e nessa época do ano não era pra estar só um grande favorito esse campeão da divisão, e eu acho que hoje eu só tenho um grande favorito, mesmo com os Ravens, assim, sendo o melhor time e estando na frente... Eu acho que os Browns podem chegar com essa defesa, entendeu? Eu acho que tem capacidade dos Browns chegar.
Com a perda do Mark Andrews.
Exatamente.
Tipo, se for levar pelo lado mais pessimista, que a gente comentou mais cedo, que o lado mais pessimista é o seu, o lado menos pessimista é o meu. Se for levar pelo teu lado, os Browns têm toda a chance do mundo de levar essa divisão,
até
mesmo
porque
sem
o calendário
Watson.
Dos Ravens não é a coisa mais fácil do mundo daqui pra frente.
Exatamente.
Então...
Exatamente.
Tudo, e assim, eles estão à frente por uma vitória, mas eles não tiveram bye week. Quem disse que os Browns não vão ganhar nessa semana de bye e empatar tudo contra os Ravens? Inclusive no critério de desempate, que é cada um levou uma vitória. Então, cara, tá tudo em aberto aí na AFC, e loucura, graças a Deus, muito legal, né? Muito divertido ser dessa forma.
Mano, por exemplo, Texans, a gente comentou também, a gente tem esse jogo contra os Jaguars que você mencionou, aí depois... Broncos, Jets, Titans, Browns, Titans e Colts. Cara, dá pra sair, tipo, são 7 jogos aqui, dá pra sair 6-1 dessa porra. Tranquilo.
Dá. Eu acho que tem dois jogos difíceis,
eu
né?
Eu acho que 5-2 sai.
Eu consigo dizer isso...
Perde pra Jaguars e pra Browns.
Então, eu consigo ver eles perdendo 4 jogos também. Perdendo pra Broncos e pra Jets também. Não é nada muito absurdo, entendeu? Ainda mais porque contra os Jets...
Um pro Titans, um pro Colts, né?
Contra os Jets é a segunda semana de dezembro. A gente não sabe do Aaron Rodgers, né? A gente não faz a menor ideia de quando ele volta.
É, né?
A gente não faz a menor ideia de quando ele volta. Porque, assim, pelo prometido...
Ele queria voltar a treinar dia 2, né?
É, no comecinho de dezembro ele volta a treinar. Então, assim, a gente não sabe se ele pode jogar esse jogo. E se ele jogar esse jogo,
tá,
né?
Justo.
Porque ele entra na janelinha de 21 dias ali, ele pode treinar uma semana e na semana seguinte já jogar. Então a gente não sabe o que vai acontecer. Então é muito, muito, assim, tá em aberto ainda, né, pros Texans. Eu acho que, assim, os Jaguars acho que o calendário dos Jaguars é uma facilitada legal com a lesão do Joe Burrow. Porque os jogos mais difíceis seriam contra Texans, Bengals, Browns e Ravens. E aí você tira esse Bengals, né? Deixa um pouco mais fácil.
Uhum.
Só que joga contra os Texans agora, né? E aí ainda tem Browns e Ravens, que são dois chimaços. Aí fora isso, pega os Panthers, pega os Titans e os Bucks. E aí não devem oferecer muita resistência pra esse time de Jackson, viu? Mas, assim...
Cara,
é complicado.
Tu quer uma parada... Tu quer uma parada absurda que eu vi hoje de manhã?
É.
Tá ligado o coordenador ofensivo dos Texans, né? O Bob Slowick.
Ele tava naquela comissão.
Tá ligado nele? Ele tava naquela porra, cara, do
tonight. É, exatamente. Não.
We are young.
Cara, aquela
todo
comissão
mundo, cara.
Técnica.
Mike McDaniel também vai tomar no cu,
Mike McDaniel,
cara.
Tipo, também. Aquela, era os três, o Mike McDaniel e o coordenador ofensivo dos Texans.
Cara, Kyle Shanahan. Mano, que porra é essa,
Kyle
cara?
Kyle Shanahan, tipo, Sean McVay.
Sean McVay, Mike LaFleur, Matt LaFleur, Mike McDaniel e Bob Slowick, velho. Porra, que isso?
Cara, assim, eles juntaram as maiores mentalidades ofensivas da NFL, tudo em um... E você sabe que essa união, né? Toda essa união virou um 3-13, né, na temporada, que eles estavam todos juntos. só que isso foi um sacrifício do universo... Pra permitir que a gente pudesse assistir Kirk Cousins jogar futebol americano.
Pois é.
Porque foi naquela temporada que o Kirk Cousins assume. Então, assim, é isso, cara. Assim, foi... O universo conspirou pra que as maiores mentalidades ofensivas dessem errado naquele determinado momento. Pra quê? Pra gente ter o Kirk Cousins, cara. Isso é maravilhoso, entendeu? É assim, uma história absolute cinema, entendeu? Não tem como. Isso é incrível. Cara, eu queria falar mais uma coisa com você, só pra não deixar você 100% feliz aqui nesse podcast. Você acha que essa derrota pros Rams preocupa o Seattle Seahawks de alguma forma, principalmente por causa das questões das lesões? Porque o Dino voltou pro jogo, mas teve a lesão, e perdeu o Kenneth Walker, né, que é um dos melhores jogadores desse ataque.
Mano, preocupa pra caralho. Esse jogo era must win pra Seattle, cara. Esse jogo era must win. Porque a probabilidade de Seattle perder os próximos 4 jogos é muito grande,
velho.
É alta,
né, cara? Tem uma sequência muito chata
porque
de jogos.
É um absurdo.
É 49ers 2 vezes.
49ers, né? Cowboys, 49ers e Eagles.
É muito
só que,
chato.
Tipo, 49ers quinta-feira, irmão. É quinta-feira, cara.
Esse próximo jogo do 49ers em Seattle, esquece. É muito difícil, cara.
Inclusive... São dois Thursday Nights seguidos, tá?
Nossa, tipo, verdade.
É 49ers.
Não vai dar nem tempo de recuperar
Thursday
dessa
night,
papada
aí,
que vai tomar dos 49ers,
night.
Né?
Exatamente, mano. E aí 49ers de novo. É foda, cara, é foda.
Aí então, depois, enfim. Não contente com isso, ainda vai ter os Eagles lá na frente.
É, cara, pois é triste. Depois termina tranquilo, mas, tipo, cara, é um time 6-4. Toma 4 sapatadas, você está 6-8.
E aí? E aí vai...
Tá ligado? Tudo bem que a NFC tá nivelada por baixo, mas, cara, se tu pega... Pô, se tu fica 9-8
abre
tu pega
espaço,
seed 7, irmão...
E, assim, 9-8 abre espaço pra dar merda, né? Você não sabe o que pode acontecer.
Primeiro que abre espaço... Exatamente, primeiro que abre espaço pra dar merda, apesar de eu achar que a chance é
baixa.
Baixa,
eu também acho.
Eu acho que 9-8 tu passa tranquilo nessa conferência. Mas tu vai tomar uma sapatada muito grande, cara, no wildcard. Tipo, tu vai pegar o São Francisco, mamou completamente, tá ligado? Tipo, a menos que Seattle pegue Detroit, porque Seattle é, por alguma razão, criptonita de Detroit, desse Detroit do Dan Campbell. É, todos os jogos contra Detroit são, tipo, 60-62 pra Seattle.
E assim, a defesa de Detroit começou a dar uma balançada agora. E sim, eu confio na defesa do Seattle contra o ataque de Detroit. Eu confio, essa defesa é muito forte ainda, né?
Sobre o Walker e o Dino, eu acho que a do Dino é mais tranquila. Né? Eu acho que ele até joga quinta-feira.
Uhum.
Mas.
Kenneth Walker.
O Walker eu já não sei, não.
Tem que ver quais são os
cenas. Eu não sei. Não saiu nenhuma atualização, não, né? Deixa eu até pesquisar
acho
aqui.
Acho que não. Se saísse atualização nesse momento, seria Season End.
O Bob Conduta, que é um cara que é de certa forma confiável no mundo de Seattle, disse que o Kenneth Faulkner pode, talvez, jogar quinta-feira, mas ele falou primeiro, de tarde, no Zoom, que ele podia, talvez, jogar quinta-feira. Mas agora ele falou que é um candidato pra ir pra IR. Então, tipo...
Ih, caraca. Então, assim, não dá pra saber o que vai acontecer.
Tá muito louco. Exatamente. Exatamente. Então, tipo, eu acho que... eu acho que ele não joga. Eu acho que vão botar o Charbonnet e o Kenny McIntosh pra jogar os dois rookies e... Bora.
Pode ser.
Bora que bora. Vamos tomar 30 pontos de diferença.
Falar de college, cara.
Vamos.
Primeiro, você quer falar alguma coisa dessa semana que passou? Eu acho que tem a notícia... Cara. Primeiro de tudo, tem a notícia triste do Jordan Travis, né? Eu queria ver o Florida State perdendo aquele jogo com o Jordan Travis, não com a lesão.
Na hora que o Jordan... Tipo, e é muito louco, porque o Jordan Travis, ele machucou de uma forma feia. E aí, tipo, tava 3-0 pra North Alabama, e aí o Florida State fica extra puta, e eles metem 58 pontos na cabeça de North Alabama. Tipo, foi na base do ódio.
Exatamente.
Foi do ódio
mas,
totalmente.
Mas isso eu acho que acaba eliminando o Florida State dos playoffs, né? Provavelmente devem perder. Eles devem perder de Louisville. E aí, contra a Flórida, não sei, mas assim, perdendo de Louisville...
Talvez até de Flórida.
Talvez de Flórida. Flórida fez um bom jogo, né, nessa última semana. Talvez perca de Flórida.
E Louisville é muito chato.
E Louisville deve... Cara, sem o Jordan Travis, Louisville deve ganhar. E aí, se algum time com uma derrota classificar, com certeza vai ser Louisville, porque ganhou o confronto direto e ganhou o título da conferência. Então,
exatamente.
Pode ser provavelmente então,
tipo,
eliminado.
E Louisville, Louisville é seed 9, né? Então, tipo, tá feia a coisa pra Florida State. Até mesmo no AP Poll, eles desceram pra seed 5. Enquanto isso, Washington, cara, numa batalha chuvosa, um jogo muito louco contra o Oregon State. Cara, jogo divertidíssimo. Eles saíram na frente.
Eu achei que meu mano DJ, o Galele, ia... Finalmente fazer a presença dele em horário nobre.
E ele tá jogando pra caralho esse ano, tá? Ele tá jogando muita bola.
E aí, cara, contra uma defesa fraca. A defesa de Oregon State fez o impossível, cara. Eles fizeram o impossível de segurar o ataque de Washington. E aí o ataque de Oregon State não conseguiu produzir, cara. E foi muito triste. Isso, cara. Foi.
Essa defesa de Washington também tem uns caras maneiros. Tipo,
tem.
Braylon Trice é um cara legal, mas, tipo, mas como
comunidade,
um conjunto assim, meio
comunidade é bem frágil.
Pois é. Oregon destruindo pra caralho. Oregon e Washington pra
se
mim
se colocou mesmo como melhor time do país, né? Oregon, não tem como. Oregon não. Desculpa, eu viajei. Você falou Oregon, eu pensei em Georgia. Eu viajei.
Caralho, como assim?
Eu viajei.
Não, mas, Oregon macetou Arizona State, né? E Bo Nix jogando bola pra caralho. Bo Nix meteu 6 touchdowns em um tempo, cara. Contra o Oklahoma, tá ligado?
Eu vou comentar mais depois, quando a gente for comentar só pra próxima semana, mas é interessante a gente ver se essa defesa de Oregon State é for real, né? Nesse jogo contra a Oregon que vai ter essa semana. Mas enfim, sobre a semana que passou, Georgia, a gente imaginou que depois de atropelar Ole Miss não ia ser um grande problema no Tennessee, e realmente não foi, né? Eles foram lá e passaram por cima, passaram o carro em Tennessee e se colocaram absurdamente como o melhor time do país. Por outro lado, um time que muita gente considerava como o melhor time do país, no momento mais importante da temporada, tá balançando, né, cara? Contra a Penn State, Penn State, melhor defesa do país, beleza. Contra a Maryland, você não pode sofrer...
Uma das melhores.
O quê? Penn State?
Penn State é muito boa.
É que em números era melhor, né? Mas pode ser uma das melhores em talento.
James Madison, tá ligado?
mas uma das melhores. Agora, contra a Maryland, você não pode sofrer desse jeito que você sofreu. E aí eu digo mais, assim, ofensivamente, apesar dos 31 pontos, J.J. McCarthy mostrou que não é pra valer, ele não é for real, né? Ele definitivamente é muito mid, muito mid. Assim, e não foi a interceptação que lançou. Cara, uns passes que ele perdeu, que era assim, não fazia sentido, que mataria um jogo. E se Michigan depender do J.J. McCarthy, fudeu. E a defesa também. Cara, todo respeito, mas assim... É que o Taulia entregou, tá ligado? O Taulia desistiu ali no final e assim, entregou completamente. Mas, cara, tu não poderia...
O Taulia, ele só, tipo, falou, foda-se, ou eu ganhei esse jogo agora, ou eu perco esse jogo agora, né?
Não,
e ele perdeu o jogo agora,
chegou,
duas vezes.
Chegou no último quarto, o Taulia olhou e falou, dá pra ganhar? Estamos 5 pontos atrás, dá pra ganhar. E o Only Live Once, maluco. Vamos que vamos. É o método YOLO de quarterback. Foda-se. Ou a gente ganha ou a gente perde.
Josh Allen ano passado, tá ligado? Esse ano também, né? Tipo, foda-se.
Ou a gente ganha pra valer ou a gente perde de verdade. E perderam.
É isso.
Mas assim, sofreu muito no momento mais importante da temporada. No momento em que todo mundo falava, agora a Michigan tem que se provar, não se provou. Só ganhou da galera
fora. E agora Michigan chega como underdog.
Como underdog?
Pro The Game, né? Vou até confirmar isso aqui. Deixa eu ver. O jogo é onde, tu sabe?
O jogo é em Michigan. Isso é importante.
É Michigan, então.
Muito importante.
Ah, é. Então, ele chega como
favorito. Normal. O que?
Favorito por 3 pontos.
O que é normal.
É.
Mas, assim...
Mas como um time, eles chegam num momento bem pior, cara.
Vamos passar pra próxima temporada.
Defensivamente, tá muito
bom. Né? É pra essa próxima semana?
Pra próxima temporada. Que é Rivalry Weekend, né?
Rivalry Weekend, tem muitos jogos bons, inclusive o The Game. Que eu acho que é o jogo mais esperado da temporada desde que ia começar a temporada. Que eram dois times que já nos rankings de pré-temporada estavam no top 4... E assim, a gente já sabia que esse jogo a gente já sabia que ia definir tudo, que a gente já imaginava que ia chegar os dois times invictos nesse momento da temporada, tudo, assim, apesar do caminho ter sido muito mais sinuoso do que a gente imaginava para ambas as equipes, todo mundo imaginava que ia chegar nesse momento desse jeito. E, cara, assim, apesar de Michigan por Las Vegas ser favorito, ter a questão do mando de campo que é muito importante... não só no The Game, como em qualquer jogo do college football, cara, o matchup é muito bom pro Ohio State nesse momento. É muito bom, porque é uma defesa que cede pouquíssimos espaços pro jogo terrestre. Os times que eram run first contra o Ohio State, todos os times ofensivamente sofreram contra o Ohio State, né? Uma das melhores defesas do país, mas principalmente os times que são run first sofreram ainda mais. Contra o Ohio State. E aí, cara, Michigan,
aí
Michigan
parada, porque, tipo,
é run
Michigan
only.
É run first.
É run only.
É isso, é run only. E aí, tipo, cara, se tu vai pegar, tipo, esse último jogo contra Maryland é preocupante pra caralho, porque, tipo, não só eles estavam correndo mal, como eles continuavam correndo porque eles não confiam no J.J.
Então,
McCarthy.
Contra Penn State, a gente ainda surgiu com a suposição... Pode ser que eles não deram a bola no McCarthy porque não precisou, né? Ah, só passou 8 vezes?
Porque tava correndo bem.
Ele, assim, quando precisou passar, foi preciso, beleza. Agora, contra a Maryland, fica muito claro que, assim, eles não passam a bola porque o McCarthy não tem condições. Ponto. Assim, ele não tem condições de ganhar no braço o jogo. E, cara, contra o Ohio State, ele vai precisar jogar. E, assim, se ele jogar desse jeito...
E o pior é que ele jogou bem ano passado contra o Ohio State, não
jogou? Sim, jogou bem. É que assim, não precisou também, né? O Brian Edwards atropelou o Blake Corum junto. Então assim, não precisou. Mas...
Ah, é. The Dawn!
Mas... E aí assim, casando com isso, assim, esse matchup já é ruim, casa com isso que o Ohio State fez os dois melhores jogos ofensivamente da temporada nos últimos dois jogos. Em campo, né, olhando, finalmente o Kyle McCord parece que encaixou, parece que a OL parece que vai dar tempo. Outra preocupação, cara, o pass rush de Michigan incomodou pouco o Taulia no overall, né, teve grandes jogadas, teve as big plays, né, desse pass rush que conseguiu sacar e botar lá pra trás o Taulia, mas no geral incomodou pouco. Isso é a pior coisa que você pode fazer contra o Ohio State, porque você vai dar tempo pro pro Marvin Harrison jogar num contra um contra... Cara, independente quem seja o corner, se você deixar tempo, é injusto. Porque, cara, é um dos melhores wide receivers da história do college football. Então, assim, independente contra quem seja, é injusto. Você dá tempo pro Marvin Harrison desenvolver suas rotas.
Mesmo que seja uma dupla muito boa.
Independente,
tipo, cara, o Will Johnson é um lockdown corner. E o Mike Samuel é tipo o Marcus Peters, tá ligado? Ele gera muita interceptação. Sim. Ele é bizarro. Então, tipo, mesmo assim, cara, é foda, porque o Marvin Harris é algo que a gente nunca viu na vida. Tá,
é um pouco de muito surreal. É muito real. E outro fator, né? Trevor Henderson, 100% saudável, dessa vez chegando nesse jogo e jogando horrores. Não tava na maior parte da temporada esse ano, não tava no The Game ano passado. E aí, esse ano ele chega no The Game... No melhor ritmo do ano pra ele, assim, ele nos últimos três jogos teve um jogo que ele não precisou tão bem com as pernas jogar, mas foi bem recebendo passes contra o Michigan State, e contra a Minnesota quase 150 jardas, contra o Rutgers passou das 120.
Sendo que o Rutgers é tipo, uma das melhores defesas do jogo contra o jogo terrestre, né? No país.
Então, assim, eu acho que isso desbloqueou talvez o Kyle McCarthy. Você ter a presença do Trevor Henderson, até porque o seu running back 1 até agora era o Chip Traynham, que era um linebacker, né? Virou o running back aí em Ohio State ano passado. Então, assim. Isso desbloqueou muito.
O que rolou com o Mayan Williams, inclusive?
Tá machucado, ele... cara. Tá machucado. Os dois ficaram a temporada toda machucada. O Mayan Williams e o Trevor Henderson. Mas o Trevor Henderson felizmente voltou na parte mais importante da temporada. Esse jogo, Cooper, que é com certeza o principal, acho que tem mais um jogo que é interessante, né? Nessa Rival Week, que realmente pode desempenhar um papel importante pro College Football Playoffs, que é Oregon State e Oregon, né?
Isso, com certeza. Aí, cara, e aí, não só vai desempenhar um papel importante pro playoff, que é não um papel tão importante assim, porque a gente tá falando, pô, da seed 6, que tudo bem que pode ser ultrapassado pelo coisa, mas se Oregon ganha esse jogo e ganha de Washington...
Então, eu acho que são dois impactos.
Tá dentro, primeiro, basicamente.
Se eles ganham esse jogo e ganham de Washington, eles estão dentro, esse jogo pode eliminar as chances de ter um representante da Pac-12 nos playoffs. Porque a gente vem tratando como Oregon favorito contra o Washington, né? A gente vem tratando dessa forma. Se Oregon State ganha de Oregon e Oregon ganha de Washington, não tem time da Pac-12 nos playoffs.
Infelizmente, porque esse é o melhor ano da Pac-12 que eu vi na minha
exatamente,
vida.
Exatamente, assim. Depois de sempre, a Pac-12 finalmente...
Pô,
tem um ano ótimo.
Caleb Williams, Bo Nix, Michael Penix.
Ninguém vai pro Seria muito triste.
Fora da State com
Seria muito triste, mas
nossa.
Assim...
Ai, muito... Florida State não vai ganhar, não, né?
Não, não vai.
De Florida e de Louisville.
Não vai. A gente não vai ter Florida State. Graças a Deus, infelizmente, a forma como isso vai acontecer é triste, mas graças a Deus não vai acontecer.
Você quer ver que o favoritismo de Florida State dessa porra aqui, cara?
Mas o jogo...
Não, nem apareceu.
O jogo é, assim, ainda. Até pra todo mundo ficar ciente, né? Esse jogo é sexta-feira. Então, assim, é um jogo maneiro de assistir na sexta-feira, que tem um impacto grande na sexta-feira.
Qual?
Oregon State e Oregon.
Ah, tá. Achei que fosse Florida State e Florida.
Oregon State e Oregon...
Que não vai ser muito maneiro de assistir, não. Florida State, Florida, né? São dois times bem...
Não gostaria de assistir. Não pretendo assistir esse jogo, não, tá? Só pra deixar claro.
Pois é.
Que no mesmo horário tem The Game,
vai,
né?
Ter Alabama e Auburn também.
Auburn esse vai ser a final da SEC, né? Então.
Yeah.
Não, Alabama e Auburn.
Cara,
não vai... Auburn não tem muito o que fazer, né?
Né? O foda é que, tipo, tem aquela máxima de clássico não tem favorito. né? E normalmente isso acontece no Iron Bowl.
Sim, mas esse ano...
Pô, cara, depois de tu perder de New Mexico State...
Auburn tá muito ruim, cara. Assim...
E por mais que a Alabama... Tipo, a Alabama começou bem mal o ano, mas a Alabama tá forte agora, cara.
É, tá no melhor momento da temporada,
a Alabama, né? Tá forte.
Agora.
Sim, tipo, a Alabama ficou forte no momento certo.
E assim, Auburn, nossa, é muito... O time, assim, é muito frágil, né, cara? É muito frágil. Acho que, assim...
Não dá pra. Eles não ganham jogo lançando com a bola. Lançando a bola. Tipo, eles são o Michigan da Shopee.
Só que a defesa não é tão boa. Bem... e nem o jogo
pois
terrestre
é.
Tem o Brian.
A defesa é até legalzinha, mas tipo, pô.
Brian Edwards e Blake Corum, né? Faltava só o Brian Edwards e o Blake Corum nesse time aí pra talvez tentar alguma coisa.
Enfim. É foda, cara. Mas eu tô empolgado pro ano que vem. Ano que vem vai ser maneiro. Ano que vem tem wide receiver pra caralho chegando aí. Tem quarterback chegando. Vai dar bom. Ou não.
Sonora. É isso aí, Cutter. Cara, acabamos com mais uma semana aí, tanto de college football quanto de NFL. Falamos muito, muito mesmo, Esse EP vai ser um dos mais longos aí da temporada. Mas é importante, né? Principalmente pelo college football. Agora vai chegar no momento mais decisivo do college football. Então a gente tinha que falar um pouquinho aqui sobre college football. Semana que vem a gente não sabe o que a gente pode fazer, né? Mas talvez a gente coloque em prática ter um EP exclusivo pra college, não sei, vamos ver. É que semana que vem vai ser uma semana complexa ainda, né? Então, não sei, vamos...
Semana que vem o Bregs ainda
não vai estar, então vai ser difícil.
E semana que vem é Championship Weekend, né? Talvez a gente faça uma parada separadinha.
Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso aí, cara. Obrigado, Cutter, por mais um episódio, mano. Valeu.
Tamo junto, Japa. Valeu. Valeu todo mundo que ouviu a gente até aqui. É isso, cara. Sempre bom falar de futebol americano na segunda. A gente nem conseguiu fazer prévia do Monday Night, porque todo mundo ouvindo isso já viu o Monday Night, a gente não viu. Então, parabéns aí a Chiefs ou Eagles.
Quem ganhou o jogo.
Pela vitória. Isso, o Bregs corta isso. Mas é isso, galera. Muito obrigado, um beijo, um abraço e até a próxima.
É isso aí. Agradecer de novo o Cutter por um EP incrível ao meu lado novamente. Sempre um prazer estar na sua companhia. Obrigado, amigo ouvinte, que sou a gente até aqui. Nos vemos semana que vem. Um abração e tchau, tchau.